Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedrão e está começando mais um Coruja Cast. Coruja Cast de número, eu não sei, porque já paramos de contar isso. Estamos numa nova fase desse programa e o tema de hoje é Aprendi com os Board Games. Convoquei aqui uma turma para me ajudar a descrever o que aprendemos com o board game nesses vários anos de hobby. Para me ajudar nessa missão, eu invoco ela. Gravou comigo na semana passada um excelente episódio de Ark Nova, Carol Neves.
E aí, pessoal, beleza? Voltei de novo e não vou largar aqui mais, tá? Acho que vou vir toda semana, viu?
Aí, ó, acabamos de conseguir mais um funcionário não remunerado. E por falar em funcionário não remunerado, eu falo com ele, que tá desde o início comigo e nunca me deixou na mão, Brunão do Cabelão.
Fala galera, beleza? E cara, eu sempre deixo o Pedrão na mão porque eu não leio as mensagens que ele me manda e aí eu esqueço de tudo. Essa tá sendo a minha vida. Desculpa, tá? É isso.
Excelente. Também posso deixar de falar dele, que é meu companheirão aqui das madrugadas procurando carrinhos no Mercado Livre, Fabrício Santiago.
E aí, galera? É o seguinte, você acha que você vai aprender alguma coisa com esse episódio? Está completamente errado, tá? É isso aí.
Muito bom. Depois dessa desmoralizada dos próprios integrantes da partida, nós vamos para jogatina da semana. Alguém jogou nesses últimos dias? Porque eu joguei.
Eu também joguei.
Eu joguei só o jogo do sono, cara.
O Bruno tá tomando... Como é que é o nome do remédio?
Zolpidem. Zolpidem, né, cara? Tá doidão de Zolpidem.
Tá doidão de Zolpidem. Daqui a pouco o cara tá se sentindo uma árvore passando a mão no rostinho, assim.
Mas essa semana tem. Essa semana tem, cara. Mas vai lá.
Eu joguei com os meus pais aqui, então a gente jogou o Sal da Ceia mesmo, como diz meu pai. Então nós jogamos aqui o Cariba e o Port Royal, que tinha muito tempo que eu não jogava. Eu gosto muito desse jogo. Que joguinho bom, gente. Que joguinho bom. Se você não conhece, procure conhecer, que acho que provavelmente deve gostar também.
Ah, eu joguei meia bomba esse aí.
Ah, você tá brincando comigo.
Esse é o jogo que eu menos gosto do Fister, infelizmente.
E a gente jogou Bandido também, mais um que tava pegando poeira aqui na estante, muito tempo que a gente não jogava, jogamos uma partidinha, conseguimos vencer. E das três partidas que a gente jogou, eu ganhei todas as três, né, dos jogos. Uma cooperativa e os outros dois jogos também eu consegui levar. E é isso aí, minha jogatina foi curtinha, mas foi com muito amor e carinho aqui em casa.
Muito bem. O Bruno jogou Zolpidem, o Fábio jogou o jogo do Fister, que o Bruno não gosta. Carol Neves, você jogou alguma coisa nessa última semana?
Eu joguei. Essa semana foi mais... Joguei bastante Passa-Palavras e Branagrams, que virou nosso novo vício. Momentos que a gente tá à toa lá no Luto Café, a gente fica jogando os dois, ficamos todos viciados. Mas também deu pra jogar Modesto e Mitos, Norte da África. Eu tô fazendo a campanha, já tô no oitavo, né, cenário. Tá quase acabando, falta só mais três, são 11 cenários, eu tô gostando demais do jogo. Ele é um deck building bem legal de... Né, você tentar derrotar o outro jogador e, assim, eu sou não fã de jogo de confronto direto e nada, mas eu achei o jogo muito legal. Tipo, tudo que tá ruim pra mim, dá ruim pro outro jogador também. Então, acho que tá todo mundo ruim junto. Teve um cenário nosso que durou mais de uma hora porque os dois só se ferravam nos dados. Então, foi ótimo. Ninguém foi, tipo, melhor que o outro. Então, eu tô gostando muito do Destemidos. Joguei o Azul Verde, que é o meu azul favorito, que tá um dos meus jogos favoritos recentes, que eu acho o nível de estratégia dele sensacional. Acho que foi o azul, assim, o melhor azul até hoje.
Ele parece ser maneiro mesmo. Eu ainda não joguei.
Nossa, ele é ótimo, viu? Vale a pena demais jogar. Ele é ótimo. O dia que vocês forem lá me ver, eu levo pra vocês jogarem.
Aí sim.
Muito bom. Nós vamos lá, essa semana tem encontro de 3/4 da firma.
Falou. Olha só, hein?
Muito bom, muito bom.
Joguei Nova Luna também, que eu também adoro. Rapidinho.
Nova Luna é excelente.
Joguei o bom do videogame que o Pedro me emprestou. Tá?
Isso, emprestei. Eu menti.
Eu emprestei o Fields of Armor pro Pedro. Deixa bem claro, tá gravado em todos os episódios isso.
Você sabe que o editor
e
vai
joguei
cortar,
também, né? O Maio.
Opa, pagando bem eu não corto não, viu?
Você sabe que o Fields of Armor já tá lá em Caeté escondido, né?
Né? Sei. Eu tô comprando onde todo mundo mora, eu tenho contatos. E joguei também, o último que eu joguei foi o Marvel United X-Men. Achei legal, interessante, mas eu gostei muito mais ser o vilão do que jogar como do bem lá e tentando derrotar o vilão. Ser vilão é bem legal. Sacanear os outros é legal.
É maneiro.
Desses jogos que você falou aí, Carol, hoje eu recebi um pedido aqui, uns recebidos pagos aqui da minha parte e, coincidentemente, chegou Passa-Palavras, chegou Bananagrams aqui e chegou a Nova Luna, que eu tava chorando porque tinha acabado a promoção voltou, eu comprei!
Oh,
agora eu tenho Nova Luna pra chamar de meu, gente. Amanhã vai ter Nova Luna. Oh, coisa boa.
É uma bela compra, viu?
O que eu ia falar é que nessa semana eu queria conhecer o Bananagrama, porque a Carol falou tão bem desse jogo, foi um tempão. E eu tava vendo, acho que foi no Instagram que apareceu um Reels pra mim assim. Eu falei, caramba, velho, esse jogo realmente parece muito legal.
É então, muito legal.
Eu tô querendo ele aqui pra dar uma revezada com o Scrabble, né? Porque Scrabble costuma demorar muito, cara.
Scrabble demora
eu
pra cacete.
Vou optar por esse aqui pra ser mais rapidinho. Acho que o AP não vai ser tão ferrado igual do Scrabble. Você tá maluco.
É, eu acho que essa é a ideia dele mesmo.
Não, é sem AP, porque ele é tipo tempo real, né? Cada um fazendo o seu ali rapidinho, então não tem AP, não.
Pois é, eu vou ter que fazer uma adaptação aqui, né? Que eu vou jogar com os meus pais, né? Eles são idosos, então eu creio que eu vou deixar rolar assim, sabe? Eu vou fazendo aquele negócio, que joguei mais tranquilo, mais de boa, do mesmo jeito que eu vou fazer com o Passa Palavras também, que eu vou usar que é uma pontuação similar do Só Uma, que é aquele negócio, é cooperativo, então vai ser com base, a gente vai pegar, sei lá, 13 cartas, e aí a gente, com quantas cartas dessas 13 a gente conseguir acertar, alguma coisa assim, eu vou bolar alguma coisinha pra jogar com eles, porque tempo real, principalmente pro meu pai, é bem difícil.
Tem um modo de jogar que é você cada um escrevendo as dicas num papel, entendeu? Você tem lá um modo competitivo, né, que eu acho bem legal ele também, viu? Pra 3-4 pessoas, ele eu acho muito bom, funciona bem.
Ou eu vou dar uma lida nele pra ver como que funciona direitinho.
Pois é, dá uma olhada nesse modo que eu gosto dele também.
Muito bom. Eu joguei poucos jogos, mas joguei várias partidas. O primeiro que eu joguei é um clássico aqui dessa casa, na verdade é desde a minha antiga casa, que é o Lagrange, né? É o jogo do ZZ Top, joguinho de fazenda, do melhor jogo de fazenda do Feld, que não é do Feld, adoro muito. E eu joguei também uma epopeia em forma de board game que se chama Fields of Arlen, que, gente, não é um jogo, é uma obra de arte. Eu não sabia que era possível fazer um jogo para duas pessoas com tantos componentes. Eu estou, assim, perplexo. E o que piora mais a situação é que o jogo tá em alemão, então fica mais difícil ainda. Mas eu, como sou uma pessoa sagaz, o que, que eu fiz? Eu achei um manual em português, achei um manual em inglês, fiz uma formatação lá, então os termos que estão em alemão na cópia da Carol, eu deixei a tradução em português e deixei impresso bonitinho assim do lado pra gente consultar. Então nas duas primeiras rodadas assim, a gente já olhava toda hora assim, aí da partida terceira dificilmente a gente consultava ali pra ver o que cada ação faz. É um jogo assim, muito, muito maravilhoso, muito bem encaixadinho. Eu acho que ele junta todas as coisas boas que o Rosenberg já fez nos jogos de uma forma super coesa assim, sabe? É maravilhoso. E eu estou muito puto porque eu interpretei errado a contagem de pontos dos animais. Aí eu tinha um monte de VAR que me deu um total de 0 pontos.
Ué.
É, o balanço entre os animais é importante. É. Se você não balança certo, dá ruim.
Não, só, o que me deixou mais puto é porque, assim, no final, eu ganhei um cavalo por conta da construção. E eu falei, ótimo, tem um cavalo, tem um de cada animal aqui, não vou ficar zerado. Porque eu interpretei errado a pontuação. Nossa, minhas 7 vacas foram literalmente pro brejo. Mas tudo bem, eu ganhei as partidas, estou invicto. Sensacional o jogo, tá? Muito, muito bom.
Caraca, você ganhou mesmo assim, cara?
Ganhei. Porque o que acontece? Você tem construções que dão muito ponto. Eu, por exemplo, fiz uma construção que tá 15 fucking pontos. Então eu disparei muito lá na frente. E a Isabela custou a pegar ver essas construções que você pode fazer. Porque você pode fazer campo, você pode ter gado e tudo mais. E você pode fazer construções mesmo que te dão muito ponto. Então, só que ela focou, por exemplo, tem umas missõezinhas que você faz pra entregar a carroça, que você vai andando uma trilha de ponto. Ela focou muito ali. Então ela foi mais longe nessa trilha. Mas um dia, você, caro Tele, web ouvinte, vai ter oportunidade de jogar esse jogo. Então, só sonhe que você jogou como eu sonhei por muito tempo.
Eles têm o sonho do Pedro, olha só que legal.
Exatamente, tá vendo? Quem disse que o espírito do Gugu não está entre nós? Então, antes de seguir para o tema principal deste podcast, deste episódio, gostaria de agradecer aos 3 cidadãos que responderam a enquete que eu deixei lá no Spotify, tá? Que foram o Thiago, o Christian e o Neto, que eu perguntei qual jogo vocês gostariam de jogar pela primeira vez, de novo, assim, se tivesse esquecido. O Thiago falou Eclipse, o Christian falou, olha só, Eldritch Horror. E o Neto comentou que não queria esquecer nenhum jogo, porque ele concorda com o Bruno, que é sempre bom jogar, 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 jogar. Então, muito obrigado aí pra você que tirou um tempinho e respondeu pra gente.
Eu super entendo a resposta dos 3, assim, e cada um do seu jeito, né, cara? Porque Eldritch Horror realmente tem a questão do jogo se esgotar, né? De você lembrar mais ou menos o que pode acontecer e se estragar um pouquinho o jogo. O Eclipse é uma descoberta de um baita de um jogão ali. E é o caso de preferir guardar a experiência pra jogar mais depois e acumulando ali partidas.
É, não, o Elo, se você jogar com 8 pessoas sem expansão, você esgota todos os decks em meia partida. Já tá repetindo o deck ali no meio da partida.
Muito bem. Prosseguindo para o tema desse podcast, aprendi com os board games que... Bom, como vocês sabem, nós não somos um podcast sério. Assim, a gente é mal falado pelos cantos aí, porque a gente não é sério, a gente vive na zoeira.
Cara, toda vez que você fala isso, sabe o que veio na minha cabeça? Aquela vez que a gente foi gravar e aí soltaram assim, não, escuta esse episódio aí, não vai mudar nada na sua vida.
Saudoso Ricardo, que Deus o tenha.
Aí a gente parou, gravou de novo, falou, não, pera, o que você tá falando, cara? Tudo bom?
Então, assim, né, tivemos essa ideia aí no momento de falta de lucidez, nós vamos pegar coisas que aprendemos com os board games. Então, pra galera que ainda não entendeu, ou pra quem fez o para casa errado, vou começar com um exemplo. Eu aprendi com os board games que, para eu fazer uma casa, eu preciso apenas de 2 madeiras e 3 seixos e eu monto uma casa, mas só pode morar uma pessoa nessa casa junto com um animal. Então, entendeu?
É agrícola, né?
Exatamente, agrícola. É um quarto, né?
É um quarto agrícola, isso.
Exatamente, é um room, não uma casa. Mas eu queria dar uma dimensão maior pra parada. Ou seja, nós vamos fazer essas analogias que nós aprendemos aí, assim, como as crianças aprendem nos desenhos que a gravidade pode ser mais rápido ou devagar, dependendo da situação. Então, nós vamos fazer esse exercício mental.
Não, então o pessoal tem que adivinhar o jogo com base nesse aprendizado aí.
Exatamente, chutar e a gente vai tentar trabalhar nisso daí. Pelas Legal. Próximas 2 horas e 45 minutos.
Ótimo.
Eu sei que a Carol fez uma listinha com vários jogos. Então, Carol, conte para nós o que você aprendeu com os board games.
Opa, tem mesmo. A primeira coisa que eu aprendi com os board games foi que eu posso alimentar minha família com sopa de pedra e tá tudo bem.
Isso é Stone Age.
É isso que eu ia falar, Stone Age, né?
Total. Uhum.
Mas você tá alimentando eles até bem demais, viu? Porque eu alimento é com sopa de madeira mesmo,
que é
mais fácil de conseguir.
Exatamente.
Teve partida que eu alimentei com ouro, doeu.
Caraca, bicho. Muito bom.
Mas nessa vibe aí, Carol, eu aprendi com os board games que eu posso trocar basicamente qualquer elemento vital por um minério. Basicamente.
Por um minério.
Caraca.
Nossa.
Ah, isso é caverna, não? Que você pode trocar pelo rubi, né, não?
Não, não, não.
É o rubi que você pode trocar qualquer coisa. Ai.
Ele é bem, eu usei uma palavra muito importante na minha pergunta.
Era elemento vital. É o Vital Lacerda.
Vital Lacerda.
Aí eu sou péssima, eu joguei tipo CO2 e The Gallerist.
Poxa, aí eu falei, falei com o público.
Lisboa?
Lisboa
também.
Que tem a ver
Lisboa.
Com a reconstrução.
Não, era o Omar, cara, era o Mars.
No
Omar, o elemento Coringa é um minério. Tipo assim, você pode trocar oxigênio. Ah, você precisa de um oxigênio aqui, eu vou usar um minério.
Até o Tihuacan também, que você pode trocar, só que você troca o minério pra outra coisa. É sempre o contrário.
Eu não sabia que vocês não tinham jogado o Omar, eu esperava que a Carol tivesse jogado.
A Carol tem jogos raros, mas não burgueses.
Isso.
Eu vou começar fácil aqui, fácil mesmo, muito gentil. Depois vocês vão penar pra poder acertar alguns aqui. Eu aprendi com os board games que os dragões gostam de Mahjong.
Mahjong?
É, Dragon Castle.
Dragon Castle.
Pô, show de bola. Falei que ia ser fácil.
Mas é um jogão. Eu acho que é um ótimo jogo.
Muito bom, adoro.
Adoro.
É bem maneiro.
E assim, né, falando de coisas fáceis, eu aprendi que para você ser um dos maiores mercadores do mundo na história, você não precisa sair do lugar, você pode chegar na sua casa para fazer isso. Você não precisa necessariamente viajar.
Marco Polo?
Exatamente. As viagens de Marco Polo, cujo você não viaja.
Essa é minha vida no Marco Polo, gente. Eu sou contrateiro mesmo, tem nem vergonha de falar, não, eu sou contrateiro, jogo Marco Polo fazendo contrato, eu não viajo, viajar é muito caro, tem preguiça.
Muito bom.
Mas eu descobri também, né, que jogo com jogos soleiros, que cavaleiro viaja muito, diferente do Marco Polo, cavaleiros viajam muito.
Eu tenho impressão, eu sei que no Trajan isso acontece, mas é dele que você tá falando?
Não, é Trajan.
É Viscondes do Reino Ocidental?
Não, é o Orleans. Que você usa o cavaleiro toda hora pra poder viajar.
Eu pedi essa, hein? Eu deveria saber. Pois é, 40 partidas de Orleans nas costas.
É, você usa o cavaleiro pra cuidar da carroça e do...
Exatamente, você usa o cavaleiro pra fazer as duas viagens, tanto por água quanto por carroça.
É verdade.
Eu aprendi com os board games que se a carta de uma princesa chegar pra pessoa errada, ela morre.
É Love Letter?
Exatamente.
Era isso que eu tava pensando. Tem morte no Love Letter? O que é isso?
Mas tem. Como não tem?
Tem.
É, ué.
Se você for obrigado a descartar a princesa, você tá fora do jogo.
E assim, apesar do tema ser colado à cuspe, é sobre uma princesa que tá mandando uma carta de amor pra princesa.
O tema é só pra falar que tem coraçãozinho bonitinho e tal, mas tem nada de tema no jogo.
Pois é, não. E essa versão nova, nem coraçãozinho tem. Já uns é, né? Fichinhas lá, são até bonitinhas, mas as fichinhas lá, ou seja, nem isso. É bonitão, eu gosto pra caramba.
Mas cara, sabe o que eu aprendi com os board games? Eu aprendi que esse tempo todo, inclusive agora, eu posso estar só achando que eu sou humano e depois descobrir que na verdade eu não sou.
Battlestar Galactica.
Exatamente.
Jogo maravilhoso. E falando nisso, que não tem nada a ver, eu aprendi que fazendeiro é tudo preguiçoso.
Fazendeiro é tudo preguiçoso. Eu esperaria isso do Orleans, mas...
Fazendeiro é preguiçoso?
Não é agrícola, porque eu sou os bichos trabalham o tempo todo.
Lagranja, que tem a siesta lá, não?
Não.
Droga.
Não,
Nossa, cara, achei que ia ser fácil, gente.
Eu tenho 75 jogos de fazendinha aqui, eu não consegui pensar nenhum.
90% da minha estante é jogo de fazendinha, sinceramente.
Tô cagando pra todos, não consigo pensar nenhum.
Fazendeiro preguiçoso.
Pô, não sei.
Carcassone, gente, que os fazendeiros ficam deitados. Ah, velho. Você tem que ficar deitado. Nossa.
Muito bom. Já que é pra chutar o pau da barraca, aprendi com os board games que, ao construir uma cidade, eu só tenho que preocupar com duas coisas: moradia, comércio e fábricas.
Duas coisas?
Duas coisas, moradia, comércio.
Desculpa, três coisas.
Não é o subúrbia. Subúrbia tem mais uma construção. Rochu?
Não.
Aquele joguinho de carteira lá, Sprawlpolis, uma coisa assim?
Não. É um dos jogos mais flopados da história dos board games.
Zerotal?
Não.
Zerotal não, é aquele, mas chama aquele outro? É. Ai, gente. Também é umas bonitinhas, miniatura bonitinha?
Isso, tá quase lá.
Ah, eita. O Fabs tem ele.
Não,
qualquer
não
que
é
a gente conversou da última vez no.
É o Quadrópolis, meus amigos.
Quadrópolis, nossa.
Você tem que pensar lá na casinha, nas lojas.
Nossa.
Né? Independente de você ter morador na cidade ou não, o importante é você ter essas coisas aí.
Mas tem que ter parque também, entendeu?
Não, o parque é só pra você deixar a energia pra fora. Pode ter desperdício de energia.
Entendi. Prender os amigos é bem lucrativo.
Você é arquiteto do reino ocidental.
Arquitetos, foi fácil, droga, achei que você vai difícil.
Inclusive, a saudosa partida em que o Rafael ficou o tempo todo prendendo todo mundo e fez um total de 10 pontos.
Nossa, tem muito tempo que eu joguei esse jogo bom.
Inclusive, saudades. Um dia eu ainda quero montar minha coleção do Reino Ocidental. O Paladino está muito sozinho ali na estante.
Ah, eu tenho, é lindo.
Olha, uma facinha aqui, então. Eu aprendi com os board games que eu posso usar os meus alunos de cobaia.
É o Alquimistas.
Alquimistas, corretíssimo.
Alquimistas, verdade. Alquimistas é aluno.
Melhor dar o veneno pro aluno beber do que você mesmo beber e perder.
Claro. Ponto. Nunca joguei.
Lógico. E se envenenar o aluno, ele cobra mais caro de quem vier depois. Melhor ainda.
Mas melhor que veneno, beber leite é bom porque ajuda a empurrar a parede.
Eita!
Oi?
Quê?
Leite empurra a parede.
Caraca,
Pedro,
pera.
Sabe essa, Pedro?
Leite empurra a parede.
Sei,
ah, esse é o Fields of Harley.
Não.
Não. Ah, não, não é uma parede, é um dick.
É um dick.
É o Thiago Leite, não? Porque leite, eu tô tentando entender isso. Leite empurra a parede.
É aquele que você tem do UV, não, Pedro?
É do UV.
Ah, então, o aquele novo.
O alertal.
Você precisa de leite pra empurrar a parede da casinha lá, ó.
Ah, é verdade. Nossa.
Legal leite que eu já sabia o jogo, que eu nem joguei. E fiz o jogo.
Rapaz.
Eu tô com o Fios of Fire na cabeça, cara. Desculpa.
Assustado.
Tá apaixonado.
Você tem que jogar outra. Eu aprendi com os board games que a morte dos meus familiares pode ser algo muito engraçado.
Engraçado, aí fudeu.
É o Gloom.
Ah, sagaz.
É o Gloom. Ah. Você quer matar a galera?
Matar sua família, estilo Família Adams.
Entendi. Eu já pensei no Village. Quando fala jogo de matar família, eu penso no Village.
Eu falei
não jogo Village por nada. Justamente por isso.
Que isso, cara?
Ah, é ótimo,
não,
adoro.
Não quer matar minha família, não, gente.
Como não? Ah, que bom, assim, eu fico feliz, né? Mas assim.
Eu aprendi com os board games que se não der pra roubar, atire.
É... Cash and Guns?
Não.
Acho que era Cash and Guns também.
Se não der pra roubar, atire.
Jogo em que você tem que roubar.
Depende, se for jogar na madrugada, é Castle of Burgundy.
Não.
Coach Express?
Acertou, miserável.
É verdade, ele tem que tirar.
Na dúvida, você atira no Coach Express. Pelo menos o bônusinho lá de mais tiro, você ganha.
Verdade, você sempre tem que tirar, pelo menos uma das cartas.
Gente, eu aprendi com os board games que, para conter epidemias e pandemias globais, eu preciso de um engenheiro, um agente de viagens e talvez um uma pesquisadora.
É o Pandemic.
Você entregou a piada no título, né, cara?
É.
Pra conter pandemias.
Conter doenças.
É, eu não consegui pensar.
Cara, eu aprendi com os board games que o seu melhor amigo é tudo que você precisa no Apocalipse Zumbi.
Isso aí é Dead of Winter.
Exatamente. Porque tem o cachorro.
Sim, tem um cachorrinho.
Cachorro.
Inclusive, eu lembrei da partida que eu tive a opção de matar um cavalo e sacrificá-lo pra transformá-lo em comida. Hip Teles.
Eu sempre lembro da partida de Dead of Winter que a gente tava jogando e eu era um traidor, assim, aí tava indo. Aí eu acabei com a partida dando uma facada num colega da colônia e acabou a partida. Foi isso.
Que horror. Eu aprendi com os board games que, por melhor que esteja o passeio, velho, tá bom o passeio, tá gostoso, tá divertido, mas você tem que parar pra comer.
Tokaido?
Certo!
Muito bom, realmente.
Você vai viajando e tem a pausa pra se alimentar. Mas eu aprendi que nada brota no verão.
Nada brota no verão.
Nada brota no verão. Não.
Indian Summer não, né?
Não. Tem estações do ano, um jogo tem estações do ano. Tem uma estação que tem brota no verão, é o único que não brota nada.
Cara, eu acho que eu conheço esse jogo, eu tô tentando lembrar.
É um jogo que tem uma árvore bonita.
É Verdel?
É Verdel?
realmente, na Verdel não brota, realmente.
Não, a árvore que não serve pra bosta nenhuma.
Não serve pra nada.
É, a árvore é instagramável, né?
Eles lançaram uma expansão só pra tirar a árvore.
Cara, eu aprendi com os board games que a única coisa que pode te impedir a viajar pra Ilha da Maconha é alguém soprar uma vela.
Caqui.
Já tem história dando spoiler assim?
Não.
Ilha da Pamonha?
Nossa, eu tinha certeza que eu ia ser tão óbvio com essa.
Ilha da Pamonha. Mas
é um jogo que ninguém se lembra dele, todo mundo se esquece dele, mas é do Feld.
Os oráculos de Delphi, não?
Não, é o Luna, cara.
Luna!
Tem as ilhas, você vai viajando, e aí, quando o pessoal sopra as velhinhas, acaba a rodada.
Nossa, verdade, lembrava que isso não tinha velhinha, não.
Poxa, real. Gente, eu aprendi com os board games que algumas pessoas têm um poder de voto maior do que as outras, mas eu posso mudar isso gastando um dinheiro.
Eu sei. Vou deixar o povo pensar.
Essa foi pra você, te dedico.
Ai, eu sei qual que é esse jogo.
Assim, eu sei um jogo onde isso acontece, mas eu sei que não é o jogo que você falou que você não jogou esse jogo.
Caralho.
Serve?
Eu sei que jogo que é, mas não tô lembrando o nome. É o Village que você tem que... Não, não é o Village. Não, peraí, tem um jogo que você paga. É, ai, não vou lembrar. Eu sei qual que é, mas...
Projetos de lei, votos... Dinheiro.
É. Twilight Imperium?
Não. Quase, mas não.
Plantações, navios.
Vai lá, Fabrício.
Cuba.
Ah, eu não joguei, pô.
Eu também não.
Aí mas vai jogar, Carol, né?
Vai jogar, vocês dois vão jogar.
Aí sim.
Na hora que o Pedro devolver meu Fields of Fire, ele vai me dar o Cuba junto.
Mas outro jogo que tem isso, cara, é o Hurik, Dawn of Kiev. Ele tem um leilão que você bota lá o seu carinha, por exemplo, que tem peso 1, né, pro leilão. E aí você para e fala, não, mas ele tá vindo com 3 dinheiro, então ele tem peso 4.
Não joguei, não.
Eu tenho aqui que pode ter duas ou mais respostas certas, e eu vou aceitar elas aqui. Eu aprendi com os board games que... Olha, essa aqui é cultural, tá, gente? Ó, vermelho e amarelo é igual a laranja. Vermelho mais azul é igual a roxo. E amarelo mais azul é verde.
Esse é o fresco?
Uma das respostas certas. Tem mais jogos.
É o Push Explosion?
Não. Tem um que saiu aqui no Brasil pela Buró.
É o aquele de pintura Color of Paris, né?
Exatamente. As duas respostas certas. Fresco e Color of Paris.
Certa resposta.
Eu não joguei nenhum dos dois. Color of Paris foi o Buró, eu pensei que era ele. Que eu sabia que era
distinta.
Olha, eu aprendi com board games que mendigar pode ajudar sua família a prosperar.
Agrícola. Falou mendigar, não tem jeito. É agrícola.
Você tem que mendigar pelo menos uma vez.
Até hoje, nunca cheguei a pegar a ficha de mendigar do agrícola, mas...
Também nunca peguei.
Mas vocês ganharam quando vocês jogaram?
Eu já
não. Nunca peguei. Mas eu já ganhei sem pegar.
Não, eu já ganhei pegando.
Aí tem que ter um combinho maneiro nas cartas.
Eu tenho uma aqui que é de graça. Mas eu aprendi com os board games que é possível reverter certos acontecimentos da história e mudar o rumo do futuro da humanidade.
Anacrone.
Ah, eu ia pensar no naquele do Vlada. Assim, não tem viagem no tempo, né? Mas você tá usando as coisas da...
Não, eu não viajei no tempo. Eu posso mudar coisas, não estou viajando no tempo.
É, então. Eu tô pensando no Through the Ages.
Também não.
Ah, Twilight Struggle.
Ah, acertou, nossa, miserável.
Bem elaborado, hein? Eu achei forte que era Anacrone.
Também achei que era Anacrone. Foi fácil.
Sem viajar no tempo.
Olha só.
Então aquele que saiu pra dois jogadores agora lá da Galápagos é The Time You Killed Me, uma coisa assim. Nome difícil de falar, viu?
The Time You Killed Me, man.
Gente, posso falar uma aqui antes que eu esqueça, que eu tive a ideia agora.
Vai lá.
Eu aprendi com os board games que em qualquer momento da história haverão sempre quatro, eu disse, quatro recursos principais que vão definir a humanidade. São quatro recursos diferentes. Eu aprendi com os board games que ao longo da história... Quatro recursos diferentes vão ser essenciais para a humanidade.
Sei lá, Innovation.
Nossa, eu pensei até em For Gods, que tem quatro. Ficou quatro duas vezes.
É um jogo que eu gosto muito. Uma série de jogos que eu gosto muito.
Meu Deus, então Sentry.
Ah, é.
Muito bom, exatamente.
Sentry.
E Sentry, né, você tem, né? Rotas especiarias.
São todos
sempre Maravilhas do Oriente e o Novo Mundo. E sempre você tem quatro recursos ali. É, na rota especial você tem temperos, no outro você tem alguns elementos. Só que no meu é tudo pedra, porque eu tenho o Golem Edition.
Golem Edition. Deluxe.
São as riquezas.
Nada, eu paguei mais barato se eu tivesse comprado o normal.
Isso aqui é facinho. Eu aprendi que os nobres são interesseiros pra caramba.
Isso é culto.
É São Petersburgo.
Não.
Esplendor?
Isso.
Era ter os nobres, cara. Sim.
Ter os nobres.
É.
Você fica de olho nas suas cartinhas. Na hora que você tem as cartinhas lá, eles vão correndo pro seu lado.
Eu lanço essa vez só pra bater no centro. Eu te conheço, Fabrício.
Pô, mas no São Petersburgo também funciona. Que as cartas de nobres são cara pra cacete. Eles têm que tentar juntar várias
nobre
pra...
Nobre é difícil, né?
Pra ter o dinheiro, pra ter os pontos no final.
Eu aprendi com os board games que as pessoas gostam de ter vizinhos. Os vizinhos te dão poderes especiais.
Tem a mística?
Exatamente.
Nossa, eu já ia chutar até aquele Castles of Mad King Ludwig, eu nem sei se é isso que acontece, eu sei que tem alguma coisa de vizinhança nele.
Não, mas Terra Mística, toda vez que você constrói, o amiguinho pode perder ponto pra poder ganhar poderzinho ali, ó.
Não deu nem tempo de eu abrir a boca pra falar.
Lands of Caledonia tem um negócio assim também, não tem? Parecido,
você tem desconto no mercado.
Ah, sim.
É, você pode comprar coisas com seu vizinho, digamos assim.
Isso.
Eu aprendi com os board games que o governo vai financiar um projeto rural e eu só tenho que gerir água e trigo para continuar gerando esse investimento que o governo fez comigo.
Eu chutaria, mas eu acho que tá errado, Fields of Green.
Acertou, miserável.
Sério? Caraca, velho, chutômetro.
Inclusive, no meu texto do Fields of Green, já começa com o início do manual. O governo está te chamando para fazer...
É, eu sei que tem um negócio de água nele, muita água,
sim, você tem as torres de águas e os campos... Não sei se você mexer um lugarzinho que você guarda os trigos lá, né? Que é mó legal.
Silos,
eu gosto desse jogo.
Mas, cara, sabe o que eu aprendi com os board games? Eu aprendi que toda fazenda, cada espécie de animal só tem uma fêmea.
Ah, isso é qualquer jogo do Uwe Rosenberg.
Exatamente.
Isso é agrícola pela quinta vez aqui, né?
Então, ele não consegue deixar duas fêmeas reproduzir mais de um por jogo. É impossível.
Ó, supostamente tem jogo que muda isso.
É, porque o New York Zoo também tem isso.
New York Zoo também, você reproduz um.
O Fields of Farley só reproduz quem fica dentro do estábulo. Fora do estábulo, ninguém reproduz, não.
Tem que ter privacidade, né? Os bichinhos. Coitar.
Eu vou soltar uma difícil aqui agora, hein? Eu aprendi com o board games que o hospital precisa ter muito estacionamento.
Clinic Deluxe.
Olha só.
É porque você mandou essa no grupo hoje.
Esperto, ele leu minha mensagem hoje. Olha só.
Eu já ia falar exatamente por causa da mensagem também.
É porque eu fiquei sabendo que o Pedro não presta atenção nas coisas que eu falo. Que
não,
eu escuto,
olha só.
Entendeu?
Tem um único episódio que eu não escutei e estou sendo julgado por isso. O único que eu não ouvi.
Sim. Absurdo.
Tipo assim, eu vi 120 episódios e ninguém falou nada.
Ah, já que você, Carol, mandou um difícil, eu vou mandar um fácil. Eu aprendi com os board games que existem situações na nossa vida em que ser expulso é uma coisa boa.
Tem jogo que você é expulso, né? Tô precisando lembrar qual jogo que tem isso.
Eu, sinceramente, não faço
uma coisa
ideia.
Boa. Eu tô pensando, a minha mente tá indo pra assim, não, qual jogo que é uma bosta, assim, sabe? Que aí você ser expulso seria uma ótima ideia.
E por questão de ambiguidade aqui, eu ainda vou dizer que nesse jogo você basicamente quer ser expulso.
Caraca, será que eu conheço esse jogo?
Conhece? Não sei se você jogou, mas conhece. É um jogo que saiu aqui no Brasil.
É Chatterstone, que eu sei que você expulsa e você ganha mais ação pra você fazer, mas...
Não é alocação de trabalhadores.
Não é alocação?
Pra ajudar, não.
É, não, me parece ser um jogo bem social, assim. Mas qual?
É King of Tokyo?
Não? É um euro secão. Não, não é King of Tokyo.
Não, você quer ser expulso. Então
agora eu tô pensando em outro tipo de expulsão.
Cubinho é raiz. Cubinho raiz.
É aquele Hansa Tretônica?
Exatamente.
Eu nunca joguei.
Eu não joguei ele.
Só li entre as entrelinhas aqui.
É porque ele tem muita treta, aí eu não joguei então não.
Nossa, a tretinha dele é mó de boinha, isso, é muito gostosinha. Basicamente, você quer colocar o cubinho na... Você coloca o cubinho ali na rota que seu amigo tá fazendo, pra ele te expulsar, porque quando ele te expulsa, você ganha um cubinho da reserva, entendeu?
Entendi.
Isso acontece o tempo inteiro. O jogo te fala, vai lá atrapalhar, porque você vai ganhar com isso.
Ele até pensei em comprar uma época, tava barato aí, um amigo meu vendendo, mas eu desisti. Eu fiquei com medo de não gostar do jogo.
Não gostar. Se tiver oportunidade, eu acho que você vai gostar, assim. Por mais que tenha bastante interação, mas é um eurozão, assim, raizão de empurrar cubinho.
Ele parece ser maneiro, mas nunca joguei. É tipo Village também.
Eu aprendi com os jogos de tabuleiro que Rio Quadrado é comum e muito útil.
Oi, Rio Quadrado?
Rio Quadrado.
Carcassonne?
Isso. Não.
Eu tô pensando naquele jogo do Feld, mano.
Não, é um jogo de desenhar.
Desenhar? É. Cartógrafos?
Cartógrafos, exato. Fazer uns quadradinhos de rir é mó, super útil.
Eu nunca joguei cartógrafos.
Cartógrafo é muito bom. Cartógrafo
é bem legal.
Nossa, é ótimo.
Bem legal.
Nossa, eu jogo direto aqui sozinha. É muito bom, adoro.
Tem uns desafios bem legais.
Sim, eu jogo no BGG lá, os desafios mensais, muito bom.
Eu aprendi com os board games, cara. Sabe o quê? Que não importa se você é um goblin, se você é um gigante, se você é uma valquíria. Que se te atacarem no ângulo certo, ferrou.
Valknut.
Exatamente.
Isso foi rápido.
Olha, eu aprendi com os board games que para ser um fazendeiro numa pequena ilha da Espanha, tudo que eu preciso são burros.
Peraí, você precisa o quê?
Burros.
É o Lagrange.
Lagrange.
Ah. Burros, é o burro.
Então, vamos lá. Agora essa aqui acho que vai ser difícil, hein? Quer ver que vai ser fácil? Todo mundo vai matar de primeira? Eu aprendi com os board games que os amigos são sempre prioridade. Especialmente quando eles estão rodeados de inimigos. Eu aprendi que os amigos são prioridade, especialmente quando eles estão rodeados de inimigos.
Nossa, não surgiu assim nem uma sombra de alguma coisa, sabe?
Cara, sinceramente, eu não faço ideia.
Jogo super popular, gente. Não é nada obscuro. É isso aí, Zombicide. Porque você tem a regra de prioridade de alvos. E aí a regra que a galera detesta no Zombicide é essa, que quando você atira num bolo de zumbi, se tiver um amiguinho seu lá, você acerta nele. Então ele é a primeira prioridade.
Eu só lembrei porque é por isso que eu odeio esse jogo.
Nos mais novos corrigir isso. Aí ficou mais gostosinho.
Não, mas aí já o ódio já veio já e eu não vou jogar de novo, não.
Não, Carol, larga esse lado da Merigamer. Venha ser Eurogamer triste com a gente. Os Dementarcast. Gente, eu aprendi com os board games que a construção de linhas telegráficas devastaram várias tribos indígenas pelo Brasil.
Xingu?
Ah!
Você é realmente um bom aprendizado. Isso é bom.
E como esse foi fácil, eu aprendi com os board games que metal é super leve, super tranquilo, já carvão pesa pra um caralho.
É, brass.
Muito bom, Bruno.
É brass.
É porque pra transportar carvão você precisa de via e o caralho é quatro. Seja por água, seja por trem. Metal você carrega nas costas.
Verdade, mas metal não precisa de estrada.
Sabe o que eu aprendi, cara, com os board games? Que se você tem areia, se você tem comida e algumas outras coisas, é tipo assim, é inevitável que você vai fazer vidro. Não tem como você evitar. Você vai fazer vidro
Glass
agora.
Glass Road.
Exatamente.
Glass Road, jogão.
É, porque é obrigatório fazer, né? Se você tiver os recursos, você tem que fazer.
Na hora que fechou a rodinha, você roda.
Você é obrigado.
Você é obrigado.
Legal. Então, olha, eu aprendi com os board games que se você se envolver com as pessoas erradas, principalmente assim, pra levar aquela vantagem, você vira merenda.
É os maus companheiros?
Blood Rage?
Não.
Root Blood Roots. É, você vira merenda. Space Cantina?
Não.
Eu pensei no Dungeon Pets, mas eu acho que não.
Hoje, cara, o Telebel 20, você não vai ouvir Rage meu do Dungeon Pets.
Mas e jogo da Splatter? Vamos ouvir?
Não, hoje eu tô na paz. Senti um incenso aqui, tô feliz.
Sinceramente, eu não faço ideia, Fabrício.
Cleópatra, gente. É Opetra.
Ah, nunca nem vi o cheiro desse aí, não.
Se você se envolver lá com os seguidores de Sobek, que você consegue pra fazer umas ações extras no turno, você vira comida de jacaré no final do jogo.
Ah, tá. Você tem que ter muita corrupção, entendi.
Corrupção, que? Exatamente. Oh, porque você tem os seguidores lá que você contrata eles pagando corrupção. Pegando corrupção.
Pegando corrupção, né? Sim, eu não quero pegar a parte do virar merenda por causa do jacaré, não.
Do jacaré, pois é.
Do René, pra quem joga LOL.
Cara, eu aprendi os board games, que só tem uma coisa realmente que leva à revolução, que é o pão de forma.
Ah, Root!
Exatamente.
Root.
Pão de forma.
Ai, cara, pão de forma é maravilhoso, né, cara?
Pão de forma.
Ai, meu Deus, pão de forma.
Gente, eu aprendi com os board games que uma pessoa comum pode se ascender à nobreza ou ao clero, mas tem que trilhar um caminho árduo e perigoso.
A nobreza ou ao clero? É o de vulgari eloquente?
Não.
Que rola isso também lá.
Sim, eu sei, mas esse aqui é o mais fácil de todos.
Não existe isso não, Pedro.
Existe.
É culpa isso não, né?
Não.
Eu não tenho ideia.
É o xadrez aí.
Nossa.
Se o peão pode chegar lá do outro lado, ele pode se tornar o rei.
Rei?
Uma rainha.
Você pode... vai jogar com dois reis?
Não, rei não, rei, rei não.
Desculpa, o cara joga xadrez mesmo. Não, é porque eu empolguei aqui. Eu empolguei. Desculpa. Ele pode ser a rainha, ele pode ser um bispo, vai do seu coração.
Mas jamais será rei, cara. Olha que triste.
Teremos apenas um rei. E o nome desse rei será Jon Snow.
Ai, que horror. Nossa. Ai, meu Deus, lembrança ruim. Eu aprendi com os board games que se eu me comprometer a fazer uma viagem, eu tenho que cumprir, senão eu levo um prejuízo danado.
É Clãs da Caledônia?
Viagem em Clãs da Caledônia?
Eu tô pensando que viagem que é essa do filme.
É porque eu queria falar de Caledônia e não consegui pensar em uma analogia boa.
Tipo assim, surgiram várias ideias na minha cabeça, mas elas ou você não jogou, ou tá quase ali, mas não é exatamente isso.
Já joguei, tá fácil, joguinho família, joguinho muito recomendado aí pra galera que tá começando.
Vai começar...
Caixa Grande.
Caixa Grande, ué, Carcassonne, né?
Não. Tem o nome de uma música.
Ticket Ride?
Ticket Ride.
Ah,
é, se você pegou o card objetivo.
Não, tá
você sentido, pega sentido, o objetivo, o bilhetinho, se você não cumprir, você perde os pontos no final do jogo. É o que faz muita gente desgostar de Ticket Ride nas experiências que eu tive aqui.
É, eu gostaria de dizer que o conhecimento dos board games que a gente aprendeu todo esse tempo, são na verdade os amigos que fazemos ao longo da jornada. Mas eu aprendi com os board games que se você está gostando desse podcast, você deveria nos apoiar, seja pelo Catarse, que vai estar o link aí na descrição, ou nos seguir nas redes sociais, que são... Vai lá, Fabrício, nossas redes sociais.
Então, Pedrão, as nossas redes são todas @losttokenbg e qualquer coisa você pode entrar também em losttoken.com.br/social, não é isso, Pedrão?
Exatamente, ela tem todas as redes sociais, inclusive o nosso grupo WhatsApp, de onde a Carol soltou o jogo, que foi facilmente aqui descoberto, que foi o Clínica Deluxe. Tem papo muito agradável, links de promoção, conversa fiada e muito mais. E é o seguinte, você, caro TeleWeb ouvinte, neste episódio eu vou deixar a caixinha lá no Spotify. Você também pode deixar respondendo no Ludopedia, quem quiser. Aí você vai colocar aí algo que você aprendeu com os board games. Vamos exercitar essa sua mente e aí vamos brincar e nos divertir no próximo episódio também.
Eu aprendi mais uma coisa com os board games.
O que você aprendeu com os board games?
Eu aprendi, cara, que quando você tá reformando sua casa, se sobrar azulejo, sai caro pra caramba.
Azul.
Exatamente.
Eu aprendi com os board games que, para às vezes solucionar um mistério, eu tenho que entender os barulhos que um fantasma faz.
Mistério?
Mistério.
Bom.
É o Paranormal Detectives, que você tem que... O fantasma desenha nas suas costas, usa cordinha.
Nossa, vou arrepiar todo aqui agora, porque o fantasma desenha nas costas.
Eu paranormal uma pessoa e o fantasma, e ele vai te dando dicas através de vários efeitos no jogo. É isso, tipo assim, faz um desenho nas suas costas, desenha no papel, pega uma cordinha e faz o símbolo que ela quer ali na cordinha, entendeu? É muito divertido. É nesse estilo, tanto que você
pode
falou
fazer
isso.
Assim, também.
Pode fazer, pode ficar à vontade.
Eu aprendi aprendi com os board games, cara, que geralmente um clérigo ou um mago valem duas vezes mais que um guerreiro ou que um ladino.
Isso aí é Lords of Waterdeep.
Exatamente.
Boa essa, né?
Nós estamos interligados. Aqui, eu aprendi com os board games que realmente elefantes têm medo de rato.
Tem, com Cariba.
Ah, porra.
Olha só, rápido. Legal, hein?
Foi já ia, muito, falar.
Muito rápido.
É porque é assim que eu explico no jogo, entendeu? Que eu falo, o elefante tem medo de qual animal? Rato. Isso, galera, muito bem. Então, o rato pega os elefantes, beleza?
Cara, aprendi isso no Marsupilame, cara.
Gente, eu aprendi com os board games que pessoas comuns têm a habilidade necessária para acabarem com deuses intergalácticos ancestrais com apenas uma shotgun e muita boa vontade.
Eldritch Horror.
Eldritch Horror.
Muito bom.
Caramba, mas, cara, eu aprendi uma outra coisa com os deuses, sabe? Eu aprendi que se dependesse dos deuses, provavelmente a gente não teria que ficar, sei lá, uns 300, 400 anos na mão de Portugal aí.
Isso é Isle of Sky. Isle of Sky não, Spirit Island.
Exatamente.
Eu aprendi com os board games que a dominação europeia na América Central não foi somente entre britânicos e franceses. Que os holandeses também estavam no meio fudendo o rolê todo.
Tortuga.
Ah!
Então, o povo tá fiado.
Eu aprendi com os board games que corsários eram um tipo de piratas, entre aspas, a serviço da coroa.
Francis Drake.
Yeah, Chico Calango. Ele mesmo.
Chiquinho.
Isso eu realmente aprendi com o jogo, que eu nunca tinha ouvido a palavra corsário até jogar.
Sério?
Isso.
Só tipo legging, sabe? Logicamente legging chamava corsário.
Corsário você teria visto em Piratas do Caribe, vendo legendado, ou assistido One Piece.
Não vi nenhum dos dois, nenhuma das duas obras.
Então, galera, esse foi o nosso exercício mental de hoje. O Fabrício já falou, nos siga nas redes sociais. E, claro, você não pode deixar de seguir ela, Carol Neves, suas redes sociais.
Isso mesmo, galera. Me segue lá no @explicacarol no Instagram, beleza? Tô sempre lá postando umas coisinhas bem bacanas. E pra quem for no Diversão Offline, estarei lá semana que vem, ansiosa já pra chegar esse momento lindo que eu estarei os dois dias lá no evento. A gente vai estar no stand da Luto Café Editora. Me visitem lá.
Isso aí. E muito bem, se muito você bem. É de Belo Horizonte e região metropolitana, dá um pulo lá no Lulu Café pra conhecer a Carol pessoalmente, né, no dia de semana e aprender vários joguinhos com ela.
Isso mesmo.
Considerações finais, Fabrício Santiago, o homem, lenda de Caeté.
Joga em Radara e no Lulu Café não tem só café não, tá? Lá tem comida boa também.
Tem mesmo.
Bruno Teixeira, suas considerações finais.
Queria desejar um bom dia, boa tarde e boa noite pra quem nos ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio descontraído, esse episódio diferente. Mas não de Joseph Klimber. É isso, tá?
Muito bom. Inclusive, gostaria de mandar um salve aí pra toda a galera que eu mobilizei por conta desse da treta Digo vs Haluka, que começou com o assunto aí, o Bruno aqui. Muita gente vem mandando, cara, você viu isso, você viu aquilo. Aí o tal episódio. Um beijo no seu coração, viu, Bruno Rangel?
Gente, eu, assim, a única coisa que eu vi sobre essa treta aí foram os vídeos do João Carvalho e do Lucas Inutilismo. Então, eu recomendo vocês assistirem, porque é muito bom.
Galera, a gente agradece, a gente fica por aqui e lembre-se, é isso aí. Uma boa noite pra vocês e até mais.
Boa noite, tchau, tchau.